Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine na Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. A Vida Secreta do Universo é uma obra de divulgação científica em que a astrobióloga Nathalie A. Cabrol examina a pergunta sobre a existência de vida fora da Terra a partir do que a ciência consegue investigar hoje. Em vez de tratar extraterrestres como especulação isolada, o livro articula biologia, geologia, química, ciência planetária e exploração espacial. O percurso começa pela origem e pela persistência da vida terrestre, referência indispensável para avaliar outros ambientes, e avança pelos corpos mais promissores do sistema solar e pelos horizontes abertos pela astronomia contemporânea. Cabrol, diretora do Carl Sagan Center no Instituto SETI, escreve a partir de experiência ligada ao estudo da habitabilidade e à preparação de estratégias de exploração planetária. Seu propósito é explicar tanto os avanços que ampliaram a busca astrobiológica, quanto os limites que ainda impedem respostas conclusivas. Assim, o livro oferece um panorama acessível, mas atento à incerteza sobre como se procura a vida. Quais sinais seriam relevantes e por que a questão transforma a compreensão humana do cosmos? Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a origem terrestre da vida como referência para a astrobiologia, o ponto de partida do livro é metodologicamente decisivo para procurar vida em outros lugares. É preciso compreender, ainda que de forma incompleta, como ela emergiu e se manteve na Terra. Cabrol trata a origem da vida não como um problema já resolvido, mas como uma fronteira científica que depende da interação entre condições ambientais, química e tempo geológico. Essa cautela evita uma conclusão simplista, segundo a qual bastaria encontrar água para encontrar organismos. A Terra mostra que a água líquida é importante, mas que disponibilidade de energia, elementos químicos, estabilidade ou renovação ambiental e proteção contra condições destrutivas também importam. A autora usa o planeta como laboratório natural porque seus registros e ambientes permitem investigar a amplitude de adaptações biológicas. Isso fornece critérios mais sólidos para formular hipóteses sobre Marte, oceanos subterrâneos e planetas fora do sistema solar. Ao mesmo tempo, a comparação tem um limite importante: a única biosfera conhecida é a terrestre. Logo, seus padrões não devem ser confundidos com regras universais. O livro destaca essa tensão produtiva entre usar a Terra como evidência indispensável e reconhecer que uma biologia extraterrestre pode seguir caminhos distintos. A busca por vida, portanto, começa por uma investigação rigorosa sobre nossa própria história planetária. Em segundo lugar, habitabilidade como conjunto de condições e não como simples presença de água. Uma das contribuições centrais de A Vida Secreta do Universo é ampliar a noção de habitabilidade. Em divulgação científica, ela costuma ser reduzida à chamada zona habitável ou à possibilidade de água líquida na superfície. Cabrol apresenta uma visão mais dinâmica: um ambiente precisa reunir condições que permitam processos biossimbiais e, além disso, conservar los em escalas temporais relevantes. Temperatura, pressão, fontes de energia, composição química, radiação e atividade geológica podem alterar profundamente essa avaliação. Experiência com organismos terrestres em ambientes extremos é importante nesse raciocínio. Ela demonstra que a vida pode ocupar locais antes considerados inóspitos, mas não autoriza concluir que todo ambiente extremo seja habitável. A distinção entre tolerar uma condição e dispor de um ecossistema capaz de sustentar metabolismo, reprodução e evolução evita exageros. Essa abordagem também explica por que missões recentes modificaram mapas de interesse científico no sistema solar. Mundos sem aparência terrestre podem abrigar nichos internos ou passados favoráveis, enquanto planetas visualmente semelhantes à Terra podem ser hostis. O livro transforma a habitabilidade em uma questão investigável, feita de evidências graduais, e não em um rótulo definitivo aplicado a partir de um único indicador. Em terceiro lugar, Marte, Europa e Encélado na prioridade da exploração do sistema solar, Cabrol dedica atenção aos alvos mais relevantes da vizinhança cósmica, em especial Marte e as luas geladas associadas a Júpiter e Saturno. A importância de Marte decorre de evidências de que o planeta teve, em seu passado remoto, condições ambientais diferentes das atuais, incluindo a ação de água. Procurar sinais de vida marciana exige, contudo, distinguir traços biológicos de processos puramente geológicos e químicos, tarefa que demanda instrumentos. Seleção cuidadosa de amostras e interpretação prudente. Já luas como Europa e Encélado despertam interesse por suas possibilidades de oceanos internos sob camadas de gelo. Nesses casos, o desafio não é apenas identificar água, mas avaliar se há interações entre água, rocha e fontes de energia capazes de sustentar química complexa. O livro ajuda a entender por que a exploração não segue uma lista de destinos exóticos, mas uma hierarquia de perguntas científicas. Cada mundo exige estratégias próprias, pois superfícies, atmosferas, oceanos ocultos e históricos geológicos preservam evidências de maneiras diferentes. Essa comparação evidencia o valor de missões espaciais, elas refinam hipóteses sobre habitabilidade e frequentemente revelam cenários que não eram prioritários antes dos dados. Obtidos. A autora não apresenta esses locais como promessas de descoberta iminente, mas como laboratórios naturais para testar os limites conhecidos da vida. Em quarto lugar, ambientes extremos e mudanças rápidas revelam a resiliência e os limites dos organismos. A formação de Cabrol em ambientes planetários e terrestres extremos sustenta uma dimensão essencial do livro: a vida não é definida apenas por condições amenas. Na Terra, organismos podem adaptar-se a frio intenso, aridez, altitude, salinidade, acidez e outros estresses ambientais. Esses exemplos são relevantes para a astrobiologia porque expandem o repertório de possibilidades a ser considerado em outros mundos. Porém, o livro não transforma a resiliência em uma ideia de invulnerabilidade. A adaptação depende de limites físicos, de recursos disponíveis e de uma história evolutiva que não pode ser presumida fora da Terra. O estudo de mudanças climáticas rápidas acrescenta outra camada à discussão. Ecossistemas podem responder de modos muito diferentes quando as condições se alteram depressa. E a existência de vida em um local, em determinado período, não garante sua continuidade posterior. Para a exploração planetária, isso significa que o mundo pode ter sido habitável no passado e não ser hoje, ou guardar sinais antigos em locais específicos. A análise de extremos, portanto, ajuda a definir onde procurar biossinais e como interpretar sua preservação. Também aproxima duas áreas frequentemente separadas à investigação sobre a vulnerabilidade ambiental terrestre e o esforço para entender quais condições permitem que a vida persista no universo. Por último, biossinais, incerteza e o problema de demonstrar uma descoberta de vida. Encontrar uma substância interessante ou um ambiente aparentemente favorável não equivale a provar a existência de vida. A obra enfatiza, por sua orientação científica, que a astrobiologia trabalha com níveis de evidência e precisa confrontar explicações alternativas. Um possível biossinal pode ter origem biológica, mas também resultar de reações químicas, processos geológicos ou limitações dos instrumentos de observação. Por isso, a busca exige convergência entre dados de composição, contexto ambiental, história do local e modelos capazes de testar hipóteses concorrentes. Essa exigência é particularmente importante ao estudar planetas distantes, para os quais muitas informações são obtidas de modo indireto, pela luz e por características atmosféricas. No sistema solar, sondas e análises de amostras podem oferecer detalhes maiores, mas a contaminação e a representatividade limitada do material continuam sendo questões relevantes. Cabrol posiciona a incerteza como parte do método, não como defeito da ciência. A ausência de uma confirmação final não torna a pesquisa vazia. Ela define quais observações, tecnologias e missões são necessárias para reduzir ambiguidades. O resultado é uma visão equilibrada entre o entusiasmo provocado pelas descobertas recentes e a disciplina necessária para não confundir indícios de habitabilidade com evidência de organismos extraterrestres. Em conclusão, a vida secreta do universo é indicado para leitores de divulgação científica que desejam compreender a busca por vida além da Terra sem recorrer a certezas artificiais ou a imagens populares de extraterrestres. Também interessa a estudantes e interessados em astronomia, biologia, geologia, clima e exploração espacial, pois mostra como essas áreas precisam colaborar para responder a uma mesma pergunta. Seu principal benefício intelectual é ensinar a raciocinar em termos de evidência, contexto e grau de confiança. O leitor entende por que água, moléculas orgânicas ou ambientes extremos são dados relevantes, mas insuficientes quando analisados isoladamente, na prática. Essa perspectiva melhora a leitura de notícias sobre Marte, luas oceânicas, missões robóticas e atmosferas de exoplanetas, separando descobertas reais de conclusões precipitadas. O livro se destaca entre obras do gênero por combinar o alcance cósmico da pergunta sobre a vida com a experiência profissional de uma pesquisadora que atua na investigação da habitabilidade. Em lugar de organizar o tema apenas como catálogo de planetas potencialmente habitáveis, Cabrol relaciona a origem da vida terrestre, os limites ecológicos dos organismos, a evolução dos ambientes e os métodos de detecção, essa integração da densidade ao panorama sem perder clareza. A obra não promete resolver se estamos sozinhos, mas explica por que a resposta depende de investigações pacientes e por que a própria busca já altera de modo profundo a compreensão do lugar da Terra no universo. Se você quiser apoiar Natalia Cabrol, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!